Josué. E o desembargador Josué. Pela terceira, vejo o desembargador Itabira e João
Isso.
Targino. E João Targino. Certo. E pela quinta Câmara, desembargador Silvio Neves Batista Filho.
Isso.
Exatamente. Então, havendo quórum de instalação, declaro aberta a sessão. Tem ata, Otaviano, da sessão anterior.
Eu encaminhei para os desembargadores, para todos. Já.
Ah, é fato, já estou aqui com ela. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo impugnação, a declaro aprovada. Primeiro processo em condição de julgamento. É a defeito de número 1 da pauta, ação rescisória 416.969, dígito 9. O autor da rescisória é o condomínio do edifício, é Vasco. Parte ré, Maria do Socorro Leocádio da Silva. O relator é o desembargador Josué Antônio Fonseca de Sena. A pedido de sustentação oral, Otaviano.
Não há nenhum pedido nessa sessão de sustentação oral, desembargador. E o desembargador Frederico Neves acaba de chegar, né? Boa tarde.
Tá sem som, desembargador. Frederico.
Eu acho que o desembargador Frederico está com problema de conexão.
É fato. Então, não havendo pedido de sustentação oral, indago se todos receberam, eu por mim próprio recebi, relatório, voto e ementa, gentilmente encaminhados pelo desembargador Antônio Fonseca de Sena. Indago se todos tiveram acesso a esse material de trabalho.
Sim, presidente.
Todos recebemos.
A ementa da ação rescisória diz o seguinte: civil e processual civil, ação rescisória, CPC de 73, apresentação de documentos novos, insuficiência, certidão do segundo cartório do registro de imóveis elaborada posteriormente ao acórdão vergastrado, não adequação à hipótese do artigo 4.495.7 do CPC de 73. Cópia do requerimento de averbação, que não é capaz de alterar por si só o acórdão residente. Não individualização da unidade imobiliária. Ação rescisória improcedente. Condenação em verba de patrocínio, 10% sobre o valor da causa. Acórdão mantido, unanimidade dos votos. Indago o desembargador Josué. Vossa Excelência entende necessário algum acréscimo, uma vez que todos os pares receberam o material?
Não, senhor presidente. Estou com consciência. Fico à vontade para conduzir. Estou batendo.
Todos estão de acordo com a
De
proclamação do
acordo.
resultado?
De acordo.
Presidente, presidente,
Pois não, desembargador.
se for dado intervir, nós sabemos que o documento novo não é um documento constituído após o trânsito em julgado. Isso é pacífico, quer no regime do Código de 73, quer no regime do Código de 2015. Documento novo é um documento pré-existente que não era do conhecimento da parte interessada, ou essa parte não teve acesso a esse documento. Essa questão está, sobremodo esclarecida. Agora, gostaria de indagar do eminente relator é que há referência a uma certidão do segundo cartório de registros geral de imóveis, quando a parte interessada diz que não se adequa à hipótese do dispositivo alegado, uma vez que foi elaborada no dia 20/10/2015, ou seja, posteriormente à prolação do acórdão vergastado. Mas uma coisa é a certidão, o documento que certifica. Um documento que certifica, certifica algo pré-existente, que poderia não ser do conhecimento da parte interessada. Então, eu gostaria de, não sei se me fiz entender, porque se a casa tomar por base apenas o documento certidão, esta foi extraída em 20/10/2015. Mas quem certifica, certifica alguma coisa pré-existente. Gostaria de saber do eminente relator se o conteúdo certificado, a data, se o conteúdo é anterior à prolação do acórdão que se busca rescindir. Eu não sei se foi claro na minha intervenção, procurei ser, mas é algo que me inquietou, é que me inquietou.
Bom, veja, caro vereador Frederico Neves, eu realmente não estou com os autos em mãos, eu estou atuando do meu endereço residencial para folhear e lhe dar essa informação com mais precisão. O que eu tenho aqui no meu voto é uma referência.
Embargador Josué, perdão. Mas na medida em que, com muita honestidade funcional, como é do seu feitio, Vossa Excelência reconheceu não estar de posse dos autos, penso e submeto à casa que o julgamento deve ser suspenso, não só em razão da relevância da perquisição do desembargador Frederico Neves, como também da possibilidade de outras indagações. Indago, então, se todos estão de acordo com a suspensão do julgamento, de modo que possa se realizar na próxima sessão ordinária do órgão, ocasião em que o relator certamente está posse dos autos.
Presidente, Tenório dos Santos.
Pois não, desembargador.
Eu estava sem ouvir, e de fato não ouvi, o pronunciamento do desembargador Almeida Neves. Consegui agora ouvir, já quando Vossa Excelência, o desembargador Fernando Ferreira, estava falando. Eu não sei que processo é, nem qual foi a questão levantada. Permita, se o desembargador Frederico se dispuser a fazer uma síntese do que ele falou e de quem é o relator, porque eu tenho quem é o relator, porque eu tenho uma rescisória para este julgamento, para esta sessão.
Não, desembargador Francisco Tenório, é o processo número 1 da pauta, relato do desembargador Josué Antônio Fonseca de Lima.
Não.
Trata-se de uma rescisória, mas Sua Excelência, com muita honestidade funcional, reconheceu não estar de posse dos autos, ou seja, os autos não estão disponíveis na sessão para julgamento do feito. Então, sim, a prudência indica, não só para atendimento dessa questão oportunamente suscitada com profundidade pelo desembargador Frederico Neves, como também, eventualmente, para outras indagações dela decorrentes ou outras que se fizerem necessárias. Então, a proposição da presidência, ou sua casa, mas a proposição da presidência é a suspensão do julgamento pela singela razão de que os autos não estão disponíveis.
Pois não.
Em mesa para a realização do seu julgamento.
Obrigado, presidente. Eu compreendi. A relatoria é do desembargador Josué. Eu não tenho nada a opor com relação à sugestão de Vossa Excelência.
Eu ouço o eminente relator.
A capa,
doutor Márcio,
a questão da presidência, e me pontifico a ficar de posse dos autos após a sessão.
Todos estão de acordo?
De acordo.
Então, por unanimidade, converteu-se ou suspendeu-se o julgamento do feito, tendo em vista a momentânea indisponibilidade dos autos físicos, permanecendo o processo na pauta, com previsão para seu julgamento na próxima sessão ordinária do órgão. O feito de número 2 é a ação rescisória 470-757, dígito 3. O autor da rescisória é Maurício Amaro da Silva. A parte ré é Maria Aparecida da Costa Miranda. Relator é o desembargador Josué Antônio Fonseca de Sena. Indago do secretário a pedido de sustentação oral.
Não, excelência, nenhum pedido.
Quer dizer, para esta sessão não houve pedido de sustentação oral.
Nenhum pedido de sustentação oral.
Desembargador Josué, por favor, sinta-se à vontade, então, para fazer um resumo do seu trabalho, de modo a submetermos à discussão pelo órgão.
Parei, inicialmente, lendo o documento, senhor presidente. Se necessário, a leitura integral do texto do meu voto. Mas ela está, assim, vazada, está, assim, redigida. Ementa, minha proposta de ementa. Civil e processual civil, ação rescisória, CPC de 73, alegação de violação ao artigo 297, 1 e 2 do CPC de 73. Inexistência de violação, posse anterior comprovada, parte autora que afirma ter sido convidada pela ré a morar no imóvel, esbulho comprovado a partir do momento em que a ré deixou de tolerar a presença do autor no imóvel. Inexistência de violação manifesta à norma jurídica que configure a hipótese do artigo 966-5 do CPC de 73. Interpretação do juízo do primeiro grau, segundo as regras processuais e materiais em vigor na época dos fatos, ação rescisória improcedente, condenação em honorário da parte vencida, sobrestamento pelo deferimento da justiça gratuita, agravo interno prejudicado. Há um agravo interno. Julgamento também. Acordo rescindendo, mantido intacto. Essa é a minha proposição. E me pontifico a ler o inteiro teor do voto.
E quanto ao agravo interno, Vossa Excelência, o julga prejudicado?
Prejudicado, exatamente.
Então, nós estamos julgando os dois processos conjuntamente, o de número 2 da pauta e o de número 3, o agravo na ação rescisória 470-757, dígito 3. As partes são as mesmas e nos mesmos polos, ou seja, Maurício Amaro da Silva como agravante e Maria Aparecida da Costa Miranda como agravada. Indago se há alguma inquietação por parte de algum dos pares?
Presidente.
Pois não, desembargador.
Eu estou hoje uma figura inquietadora ou inquietante. Mas eu vou pedir imensas desculpas aos eminentes pares e ao colega e amigo relator para fazer uma brevíssima colocação também, que, com relação à questão que foi suscitada anteriormente. O desembargador Josué reconhece que não disponibiliza dos autos do processo. Eu não sei se o mesmo acontece neste julgamento, se o mesmo que aconteceu no julgamento anterior acontece neste julgamento. Por que razão, eu pergunto, presidente, senhor desembargador relator, caros colegas? Porque no voto, uma leitura perfunctória, vamos dizer assim, superficial, sem muita verticalização, eu extraí a conclusão do sentido de que o eminente relator reconhece que houve posse anterior e que houve o esbulho possessório, portanto, a perda da posse. E conclui no sentido de julgar improcedente a ação rescisória. Todavia, já no primeiro parágrafo do voto lavrado pelo eminente desembargador Josué, ele diz que a presente ação rescisória foi proposta em face do acórdão de folhas tais que julgou a apelação interposta nos autos da ação reintegração de posse e negou o provimento à mesma. Isso é importante, isso é importante. Por entender que não seria válido o contrato firmado entre as partes por ser a hora ré incapaz. Por ser a hora ré incapaz. Então, há uma afirmativa no voto que eu gostaria de ser esclarecido com relação a ela. Eu entendi o desembargador Josué dizer que a parte autora tinha a posse. Ela tinha a posse. Entendi o desembargador Josué dizer que houve um esbulho, ocorreu um esbulho, aspas, uma vez que para sua ocorrência bastou que a hora ré não quisesse mais a presença do autor no seu imóvel, fecho aspas. Mas eu não tô conseguindo conectar essa asserção, essa afirmação, com aquela outra primeira, no sentido de dizer que o acórdão desproveu o recurso por entender que não seria válido o contrato firmado entre as partes por ser a hora ré incapaz. Incapaz. Eu precisaria compreender se houve uma afirmação nesse sentido. Eu queria tentar conectar as coisas, compreendeu? Não sei se me fiz entender.
Eduardo Frederico, eu entendo a sua a inquietação. O que parece, em relação à posse, está dito meu voto. Entretanto, com a pulsão dos autos, observa que na folha 7, o próprio autor, reconheceu a posse anterior da ré, uma vez que admite que foi convidado pela ré para morar no imóvel, portanto, em concorrência que a ré tinha posse anterior. Em relação à posse, a posse era da parte vencedora, que no final ganhou a ação.
Entendi.
Foi convidado pela ré para morar no imóvel, no entanto, esse afeto, cessou no correr do tempo.
Entendi. Eu queria saber que tipo de contrato é esse, e queria um esclarecimento com relação à afirmação de que um dos figurantes, uma das partes, é incapaz. Eu queria... Era essa a minha... Seria a minha preocupação.
Tenho a maior satisfação em que adiássemos o processo para esses esclarecimentos, Vossa Excelência.
Essa realmente me parece, presidente, senhores desembargadores, uma postura prudente, eminente relator, porque ele não disponibiliza no momento dos autos, né? E eu vou pedir licença aqui para fazer uma observação, evidentemente, que a gente se preocupa muito com a celeridade, né? Mas a necessidade de uma prestação jurisdicional célere, né, sem dilações indevidas, contrapõe-se um anseio de uma decisão que seja uma decisão justa, uma decisão que esteja em consonância com o ordenamento jurídico, né? Por uma questão de segurança jurídica, sobretudo por uma questão de segurança jurídica. Eu digo isso porque muitos colegas se inquietam, muitas vezes, o que não é o caso do desembargador Josué Fonseca de Sena, muito pelo contrário, mas alguns colegas ficam nervosos quando nós não conseguimos julgar o processo. Mas, infelizmente, existem situações como estas que impedem o julgamento definitivo do processo. E aí eu acho que entre o julgamento imediato, célere, e a segurança jurídica, há que prevalecer a segurança jurídica. E aí eu tiro o chapéu para o desembargador Josué Fonseca de Sena.
Na verdade, eu tiro o chapéu para o desembargador Frederico Neto.
Está muito bem colocado. O relator concorda em imprimir a mesma solução do caso antecedente, porque os pressupostos fáticos são os mesmos. Indago se há alguma oposição à suspensão do chamamento. Então, por unanimidade, suspendeu-se o julgamento dos dois processos, de número 2 e 3 da pauta, Otaviano, a resenha é comum, permanecendo ambos os feitos na pauta de julgamento, devendo ocorrer esse julgamento na próxima sessão ordinária do órgão. O último feito em condição de julgamento...
Desembargador presidente, apenas um pedido de ausência, já que não vou participar do julgamento, seria venha para me ausentar e cuidar do... Vocês estão afetos a mim.
Pois não, Esbardo, com muito prazer. É sempre uma alegria revê-lo, ainda que virtualmente. Está autorizado a retirar-se da sessão virtual.
Grande abraço a todos.
Forte abraço. O feito de número 4 é a ação rescisória 479607, dígito 4. Autora é Marise de Oliveira Bonfim, ré Solange Dornelas Mesquita, relator é o desembargador Francisco Manuel Tenório dos Santos. Desembargador relator, não há pedido de sustentação oral, de modo que pediria a Vossa Excelência que fizesse um resumo do seu trabalho para a submissão à casa.
Pois não, presidente. Obrigado. Eminentes pares, senhor presidente, esta ação rescisória é natimorta. Por quê? Porque eu estou acatando uma prejudicial de mérito, que é a decadência. E explico de forma bastante sucinta. O trânsito em julgado da decisão reincidenta operou-se em 9 de março de 2015, conforme se observa na certidão exarada às folhas 130 dos presentes autos. No entanto, o ingresso desta ação rescisória, cuja peça de ingresso foi distribuída em 7 de julho de 2017, conforme se vê as folhas 02, 16 a 16 dos autos. O requerente, a evidência, não observou o prazo prescricional a que se refere o artigo 495, do CPC de 1973, com redação correspondente ao artigo 975 do Código de Processo Civil do ano de 2015. Então, em razão desta flagrante caducidade, essa flagrante decadência, o meu voto, que está digitado em 4 laudas e meia, é no sentido de acolher a prejudicial de mérito de decadência para extinguir a ação rescisória com resolução de mérito, porte no artigo 487, inciso 2, do Código de Processo Civil de 2015. Custas desta ação para a requerente e honorários advocatícios fixo em R$ 2.000, dispensa a exigibilidade em razão dos favores da justiça gratuita. Quero esclarecer finalmente que não houve o depósito, porque a parte utilizou-se, teve o benefício da justiça judiciária gratuita. É assim como voto, presidente, é a realidade processual. Eu mandei cópia do voto para os eminentes pares e não sei se eles receberam todos, mas é nesse sentido.
Indago se todos os pares estão de acordo com o entendimento do eminente relator.
Presidente, só uma observação muito breve, presidente. Se Vossa Excelência me conceder a palavra, evidentemente.
Claro, pois não.
Eu estou satisfeito com a intervenção do eminente relator, vou acompanhar o relator, mas confesso que me preocupo, porque li três vezes o eminente relator e não tinha flagrado a data do trânsito em julgado, que Sua Excelência traz agora 9 de março de 2015. No voto do relator consta a data da distribuição, 7 de julho de 2017. Pelo menos foi o voto que eu recebi. Mas não consta a data do efetivo trânsito em julgado da última decisão exarada nos autos. Mas, Sua Excelência, com a pergunta sempre, sanou essa, vamos dizer, quiçá essa omissão, esclarecendo que a data do trânsito em julgado é 9 de março de 2015, portanto, decorreu, operou-se o decurso do prazo decadencial. Eu concordo, estou de acordo com o relator.
Presidente, só fazer essa palavra para fazer só esclarecimento. Pois o desembargador Frederico Almeida Neves tem absoluta razão. E eu já constatei isso hoje pela manhã, quando li o voto, fui fazer uma releitura do voto e indaguei do assessor que fez o voto. Ora, você fez o voto, citou a distribuição da ação, mas faltou a imperiosa necessidade de citar uma questão fática de quando se iniciou, de quando foi que transitou em julgado a decisão residenda. Aí, retornei para o assessor e ele anotou, por isso é que não foi. Eu mandei anotar no meu voto que o trânsito em julgado da decisão residenda operou-se em 9 de 3 de 2015, como se vê as folhas 130. Por isso, por esta razão, é que não foi no voto que enviei a Vossas Excelências. Absoluta razão, bem lembrado, desembargador Frederico Neto. Mas no meu voto está claro, está muito claro que será juntada aos autos.
Sem dúvida, presidente. Dúvida alguma. Eu é que agradeço. Obrigado, presidente.
Desembargador Tenório dos Santos, de minha parte, só há uma ponderação acessória a fazer-lhe. Vossa Excelência é pela dispensa dos encargos da sucumbência em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido à parte autora. Sucede que o artigo 98, parágrafo 3º, não dispensa, apenas impõe uma condição suspensiva de exigibilidade durante 5 anos. De sorte que, se durante 5 anos a parte for flagrada com condições de arcar tanto com o depósito como com a verba honorária, poderá sim ser exigida. Então, a ponderação que lhe faço é no sentido de adaptar o seu voto à condição suspensiva de exigibilidade, na forma regulada no artigo 98, parágrafo 3º, e não peremptoriamente dispensando-a, desde já, desses encargos. Ouço, Vossa Excelência.
Pois não, presidente, bem lembrado. Quando eu disse dispensando, quando eu disse que dispensava a exigibilidade, eu cometi um errozinho material, porque eu devia ter dito suspendo provisoriamente. Aí sim está atendido. Mas eu acolho a posição, a sugestão de Vossa Excelência, e vou acrescer aqui, alterar o meu voto no final. Boa observação. Muito obrigado, presidente.
Então, decisão. Por favor, desembargador Tenório, proclame a decisão.
A decisão deste julgamento é a unanimidade e em preliminar foi acatada prejudicial de mérito, entre parênteses, decadência, e, em consequência, extinto a rescisória com resolução do mérito e ainda A unanimidade. A unanimidade. Foram fixados os honorários em R$ 2.000, dispensando-se provisoriamente o pagamento da sucumbência em razão dos favores da justiça gratuita, ficando claro que, se for modificada a situação econômica da parte autora, ela deverá arcar com o pagamento das custas e demais e honorários. Então, tudo nos termos do voto do relator. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente.
Todos estão de acordo?
De acordo.
Ótimo. Então, agradecendo a colaboração de todos para o bom êxito dos trabalhos, declaro encerrada a sessão.
Um abraço. Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos. Um abraço e um bom trabalho e um bom feriadão para todos.
Bom feriadão para todos.
Doutora, professora.